Boa noite, igreja. Vocês estão bem? Quem está animado para 2024 aí? Vai ser um ano muito bom aqui para nossa casa. Estou muito feliz. Tem muita coisa acontecendo, não só na casa, minha vida, da minha família também. Vou ser pai esse ano. Nosso filho vai nascer esse ano. Tem muita coisa para acontecer. Glória a Deus. A gente está muito feliz. E se está acontecendo tudo isso, questão de vir pessoas para trabalhar integralmente na nossa comunidade, quer dizer que de alguma maneira nossa comunidade está crescendo para a glória e louvor de Jesus. Então isso alegra muito meu coração. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Hebreus 6. Hoje é o encerramento da nossa série Princípios Elementares. Quem está gostando dessa série, gente? Princípios Elementares da Doutrina de Cristo. E hoje, para começar o ano de uma maneira bem leve e light, vamos falar sobre o juiz eterno. Vamos lá, vocês já sabem decor já esse texto? Estamos lendo todo domingo. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Quem aqui já ouviu falar do juízo final? Quando você ouve falar sobre juízo eterno, qual que é o sentimento que vem no seu coração? Medo ou esperança? Obviamente vai depender de uma coisa essa resposta para você, se você creu ou não na obra redentora de Jesus Cristo. Assim como o Kaiser diz, né, o Evangelho, ela é uma ótima notícia para aquele que crê, mas ele é uma má notícia para aqueles que não creem. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre essa dinâmica, por que é bom para uns e ruim para outros. E se a resposta do seu coração para essa pergunta foi medo, eu espero que com a graça de Deus hoje esse sentimento seja trocado pela esperança. Amém? Então existirá um evento, um dia, Deus separou um dia na história para que todos os homens de todas as eras sejam santos, ímpios, grandes, pequenos, famosos, anônimos, todos um dia estarão diante de Deus para prestar contas. E essa prestar contas não é apenas, a gente ouve falar de juízo, a gente já pensa que é apenas recompensa para obras más. Só que hoje a gente vai ver que o juízo de Deus também recompensa boas obras. Amém? Quero que você abra sua Bíblia comigo aí em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14. Todos nós prestaremos conta com Deus um dia, e a consequência desse julgamento vai perdurar pela eternidade. Eclesiastes 12, versículo 14. Amém? Vamos lá. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, sejam boas, quer sejam más. Vamos orar. Jesus, obrigado por esse dia, obrigado por cada pessoa que está neste lugar. Eu peço graça a Deus, que você abra os corações, o entendimento nessa noite, nos ajuda a ouvir a sua palavra, nos ajuda a sermos transformados pela sua palavra. Deus, nos ajude a trocar o medo pela esperança. Nos ajude a conhecer um pouco mais sobre o seu coração, sobre os seus atributos, sobre quem você é, Deus. Nós queremos um pouco mais de você, nós queremos conhecer mais e sermos mudados um pouco mais, Deus. Nos dê graça hoje, nós precisamos de você, Jesus. Amém. Juízo eterno. Nós conseguimos enxergar essa doutrina, esse assunto em vários pontos da palavra. Então a gente acabou de ler aqui Eclesiastes, Antigo Testamento. Eu quero ler alguns textos com você, para você ver que realmente na palavra de Deus esse assunto é vasto. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Romanos capítulo 14, versículo 10 diz: você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. E o versículo 12 vai dizer: assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. E nós podemos ver na palavra de Deus esse assunto muitas vezes, porém na tradição cristã a gente também vai enxergar que esse assunto ele é inquestionável, ele é realmente um princípio elementar. Quem aqui já ouviu falar do Credo dos Apóstolos? O Credo dos Apóstolos é um conglomerado das principais doutrinas do Evangelho, e no Credo dos Apóstolos, que é algo da tradição cristã, nós podemos enxergar também que Deus, Jesus Cristo, irá julgar os vivos e os mortos. E por que eu estou, parece que, defendendo que isso vai mesmo acontecer? Porque tem crescido nos nossos dias um falso ensino chamado de universalismo. Alguém já ouviu falar disso? Talvez o nome você não conheça pelo nome, mas talvez a ideia seja familiar nos nossos tempos. Qual é a noção do universalismo? É que, no fim das contas, ninguém será condenado ao inferno naquele grande dia. Todo mundo vai ser salvo. Olha que maravilha. Só que é uma mentira. Então, por isso que a gente precisa abrir a Bíblia e falar, ó, aqui, diz que vai ter sim o juízo eterno. Se você, por algum acaso, crê assim no universalismo, espero que hoje seja o último dia. Amém? Eu já quero deixar claro, irmãos, que a gente vai falar de juízo eterno e a gente vê nas Escrituras dois momentos para dois públicos diferentes. O primeiro momento, talvez na linha do tempo ali da escatologia, a gente vai ver um evento chamado de Tribunal de Cristo, também conhecido como Bema de Cristo, que é onde Jesus Cristo vai entregar para os santos as recompensas eternas pelas obras, pela maneira com que os santos viveram a vida. Isso não, essa recompensa não é a salvação, é uma coisa diferente, é chamado de galardão. Quem já ouviu essa palavrinha? A gente vai falar mais sobre isso. Esse é o primeiro momento, e o segundo momento é o juízo do trono branco. A gente vai ver isso no Apocalipse 20, que é o momento em que Deus julga os mortos, os ímpios, aqueles que morreram sem crer no sacrifício de Jesus. Mas a gente vai se ater mais ao tribunal de Cristo, que eu acho que é o que mais nos interessa. Amém? Quero falar, por que Deus separou um dia na história para fazer um julgamento? Por que é necessário que haja um julgamento? Deus é totalmente santo, Ele é totalmente justo, Deus é totalmente bom. E sendo Deus totalmente santo, Ele não pode negar quem Ele é. A palavra vai dizer que Deus não pode negar quem Ele é. Então Ele não pode deixar com que o pecado fique impune. Mas em sua infinita bondade e seu amor, Ele pega o seu filho unigênito e deposita nele toda a ira que ele derramaria sobre todos os pecadores no madeiro. Jesus Cristo, ele toma para si a ira de Deus, que seria o resultado do julgamento por todos os nossos pecados. Só que, e oferece agora, através do sacrifício de Cristo, perdão de graça. E esse perdão de graça é amplamente anunciado pela pregação do Evangelho. Só que você, o único juiz que você vai conhecer que antes do julgamento oferece o perdão de graça é Deus. Você não vai conhecer outro juiz que vai falar assim, ó, amanhã vai ter um julgamento e eu sei que você é um réu, então eu estou aqui para te oferecer o perdão hoje e agora, você quer? Não existe, apenas nosso Deus. Mas ainda assim, muitos não aceitam esse perdão de graça da parte de Deus. Quero ler um texto com vocês lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 26, que vai falar um pouco sobre isso. Diz assim: porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia, pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez: o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Olha o termo que o autor aos Hebreus usa aqui: pisam o Filho de Deus e profanam o sangue da aliança. Mesmo Deus já tendo depositado a ira pelos pecados em Jesus Cristo e oferecido perdão de graça, ainda assim alguns pisam o Filho de Deus e profanam o sangue da aliança. Então, portanto, é necessário um juízo, é necessário um julgamento. Mas nós nunca podemos perder de vista que por décadas, séculos, milênios, Deus tem estendido graça, misericórdia e perdão. Mas haverá um dia em que isso vai acabar. Quero falar um pouco sobre a justiça de Deus. Deus é totalmente justo. Quando nós olhamos as revelações, as visões que os profetas tinham no Antigo Testamento, o próprio salmista em Salmos algumas vezes, e o apóstolo João em Apocalipse, então, às vezes que eles têm uma visão do lugar da morada de Deus, na maioria das vezes eles veem Deus assentado sobre um trono. E na Bíblia nós vamos ver que trono, ele não corresponde apenas ao ofício de reinar, mas trono também corresponde ao ofício de julgar, de juízo. No tabernáculo, quem lembra lá, o tabernáculo de Moisés, tinha um aparato lá chamado Arca da Aliança, e tudo no tabernáculo era construído ao redor da Arca da Aliança, querendo trazer a ideia de que toda a realidade deveria viver ao redor da ideia de que Deus está sentado sobre um trono, governando sobre tudo e todos. E você lembra o que tinha dentro da Arca da Aliança? A gente vai ver que em algum momento que tinha a lei, tinha o maná e tinha a vara de Arão. Só que em algum outro momento da Bíblia aparece apenas a lei. E Salmos 89 vai dizer pra gente que justiça e retidão são as bases do seu trono. A arca representa o trono de Deus. E a lei dentro da arca quer dizer que o trono de Deus, o fundamento do trono de Deus é a justiça e retidão. Por isso tem uma lei lá dentro. E agora, a partir da lei, ele julga todas as coisas, porque a lei é o padrão como todas as coisas devem ser. E ouvindo isso, falando: nossa, Deus vai julgar os homens um dia, eu vou estar diante de Deus um dia, talvez você já comece a pensar assim: isso é injusto. Como assim Deus quer estabelecer uma lei, um padrão sobre nós? Coisas talvez que humanamente são inalcançáveis. Como assim Deus? Ele é Deus e nós somos homens. Ele é santo e nós somos pecadores. Isso é injusto. Só que nós precisamos lembrar que Deus, ele elegeu um homem para julgar. Olha o que diz em Atos capítulo 17, versículo 30. Deus não levou em conta os tempos de ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que ele escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então o juiz desse julgamento é o homem ressurreto. Quando nós olharmos para aquele juiz assentado sobre o trono, exercendo o seu juízo, nós veremos furos na sua mão. Para entender isso, quero fazer uma ilustração. Quem aqui é bom de exatas? Parabéns. Vocês são anomalia da natureza. Mas todos nós, vamos falar para a maioria aqui então, todos nós que éramos ruins lá em exatas, lembra quando aquele sentimento de aflição terrível quando estava chegando a prova de física? Chegando à prova de matemática, que você sabia que ia ser horrível. E na maioria das vezes, a gente, quando eu chegava à prova de física e de matemática, a gente já sabia que a sala inteira ia ir muito mal. É ou não é? Vamos lá, não deixa eu sozinho não. E aí, chegava o dia da prova e a gente fazia aquela prova, nós Estava escrito grego lá para nós, a gente não entendia nada. Aí o professor corrigia e ele vinha pro dia de dar agora a nota da prova. E ele começava: Joãozinho, 3. Mariazinha, 4. Pedrinho, 5. Aí todo mundo, né, já começava a surgir uma esperança, assim: cara, parece que a sala inteira foi mal. Agora o professor vai ter que mudar até as questões, porque se a sala inteira errou, então é o professor que está errado. O nível das questões está alto demais. Até que aparece o nerd, o CDF, o gênio. E ele fala: Tiaguinho, 10. E agora, porque um aluno tirou 10, o nosso argumento de que a prova estava difícil demais cai por terra. E agora a conduta dele condena a nossa conduta, porque quer dizer que ele estudou mais, que ele se preparou mais. E Jesus é esse cara. Ele é o cara que passou pela mesma prova de física difícil que eu e você passamos e tirou 10. Em Hebreus vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porque em tudo foi tentado. Ele passou fome, frio, ele teve necessidades fisiológicas, ele teve que lidar com a administração do seu próprio tempo, ele teve que lidar com a sua família, com o trabalho, assim como eu e você, porém ele foi perfeito, não pecou, santo. Só que agora é interessante que quando esse aluno que tirou 10, nessa prova do professor, essa prova difícil do professor, ele chega para mim, para você, e fala assim: ó, quando eu for entregar a prova pro professor, você se esconde atrás de mim, porque quando eu entregar minha prova para ele, você vai ter a mesma nota que eu. Isso é quando Jesus vem e oferece a nós a salvação. E agora, quando o professor olha para nós, ele vê o aluno que tirou 10 na nossa frente. Quando Deus olha para nós, Ele não vê o Alisson, mas Ele vê Cristo na minha frente. E agora eu, porque Cristo foi perfeito, porque Cristo acertou, porque Cristo foi santo em todas as coisas, agora o Senhor me vê através de Cristo. Faz sentido para vocês? Então, o único homem que cumpriu toda a lei, o único homem que foi tentado em todas as coisas, mas foi santo, ele é o único digno, é o único que foi achado digno no céu, na terra, embaixo da terra, para julgar. E é por isso que ele tem autoridade para se sentar agora num trono cujo o fundamento é justiça e retidão, porque ele cumpriu essa lei. Jesus cumpriu toda a lei, ele acertou todos os pontos da lei, ele foi perfeito. E é isso que faz o juízo de Deus ser justo, porque ele vai julgar a gente por uma lei cuja ele cumpriu. Ele vai julgar a gente por um padrão que ele cumpriu. Deus não exige de nós nada que ele já não tenha feito quanto a esse aspecto. Então esse argumento de Deus é injusto, isso é uma coisa injusta, é inalcançável, você precisa se esconder atrás do aluno que tirou 10. Mas Jesus é amor. Não sei não esse negócio, se ele vai julgar mesmo as pessoas, se vai ter um lago de fogo mesmo. Amigo, Jesus é sim amor, mas eu acabei de dizer que ele cumpriu toda a lei. Você lembra lá qual que é o primeiro mandamento da lei? Amará o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Jesus não é idólatra. O amor de Jesus não está primeiro nas pessoas. O amor de Jesus está primeiro em Deus Pai, porque Ele cumpre a lei. E tudo aquilo agora que vai, não glorifica a Deus, se torna automaticamente inimigo de Jesus. E é por isso que Ele julga pelos padrões da sua lei. Sabe aquela frase: só Deus pode me julgar? Quem já ouviu essa frase? Quem já usou essa frase? No fim das contas está certo. Mas quando os ímpios olharem quem vai ser o juiz desse julgamento, eu acho que eles vão preferir que fosse qualquer outra pessoa. Já ouviu aquele termo? Ele tem sangue nos olhos, já ouviu isso? Jesus tem fogo nos olhos. Eu acho que é um pouco mais complicado de lidar. E pasmem, enquanto ele julga as nações, ele continua sendo bom, manso, humilde, misericordioso. paciente. A questão do juízo de Deus não anula todos os outros aspectos sobre ele. E agora eu quero, de alguma maneira, te ajudar a entender em que momento que isso vai acontecer. Na linha do tempo da escatologia, como nós, como origem, cremos. Amém? Então, hoje a gente está aqui na linha do tempo, localizada em 2023. E as... 2024. Nossa, obrigado, gente. Tá, faz pouco tempo, né? Quem nunca lá, quando fazia o cabeçalho da escola, e você ia fazer o cabeçalho, você colocava o ano do ano passado ainda. Vamos lá, gente. Todos nós já cometemos essa gafa. Mas vamos lá. Então, agora a gente está em 2024. E as profecias bíblicas vão dizer que chegará um dia em que vai começar um evento chamado Princípio das Dores. E o Princípio das Dores é marcado por alguns acontecimentos, alguns deles. Uma grande apostasia. Apostasia é cristãos, crentes, abandonando a fé. Vai dizer que vai ter muitos falsos ensinos, vai dizer que vai ter muitos falsos mestres. Isso vai durar 3 anos e meio, amém? E depois desses 3 anos e meio, a gente vai para outro evento chamado Grande Tribulação. Quem já ouviu falar da Grande Tribulação? Quem já assistiu aquele filme Deixados para Trás? Que pena que você assistiu. Mas vamos lá, e depois agora na Grande Tribulação, o evento que marca o início da Grande Tribulação é quando o Anticristo entra no templo, lá em Jerusalém, e exige adoração para ele. Pum, começa a contar 3 anos e meio. E na Grande Tribulação, a gente vai ver que Deus vai liberar ali os seus 21 juízos, escritos lá em Apocalipse. 7 selos, 7 traças, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. E depois disso, quando ele derramar sua ira sobre as nações, Jesus volta para a terra com os santos, e ali ele vai começar o seu reino milenar. E é nesse momento quando Jesus Cristo, assim como hoje um presidente governa uma nação, Jesus Cristo irá governar a terra a partir de Jerusalém. E em algum momento do milênio vai acontecer o que nós chamamos de, que nós vimos aqui na Bíblia como Tribunal de Cristo, ou Bema de Cristo. Bema era tipo um púlpito que tinha na Roma Antiga, no qual os governantes ali davam honras, presentes aos atletas que lutavam no atletismo, tinha uns tipos de luta lá também antigamente. Então a palavra no original para Tribunal de Cristo é Bema de Cristo, um lugar em que há recompensas. E lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, está escrito assim: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Desse corpo aí seu, meu, é por meio desse corpo. Essa é a única vida que você tem, ou seja, é a única oportunidade que você tem de gerar recompensas eternas. É nesses 80, 90 anos, quem sabe mais, que o Senhor nos dá. É o tempo que você tem para gerar recompensas eternas, que poderão ser desfrutadas eternamente. Então olha lá, e aqui eu estou falando para os santos, tá? Isso aqui é para os santos, nós estaremos diante do Senhor. E essa recompensa não é a salvação, é muito importante deixar isso claro. Salvação é dom de Deus pela graça, pela obra, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Aqui ele está falando de galardão. Ele está falando o que você fez com a salvação. Olha o que diz em Apocalipse 11, 18. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o seu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então, nesse momento, Jesus ele vai chamar ali, Abraão, Abraão, vem cá. Abraão vai até a bema de Cristo, ele vai receber do próprio Senhor as recompensas pela maneira com que ele viveu a sua vida. Então depois ele vai chamar Isaac, Jacó, Moisés, ele vai chamar Davi, ele vai chamar os apóstolos, depois ele vai chamar os reformadores, os avivalistas, e depois eu e você. Todos os santos estarão diante do Senhor para receber as recompensas pelas suas obras, sejam elas boas ou más, segundo o texto que a gente acabou de ler. Então, talvez você pense assim: nossa, cara, eu nunca vou ser igual a Abraão. Certamente existem porções, vou usar essa palavra mesmo, existe uma porção específica para cada pessoa de nós. Então você está falando assim: cara, mas eu acho que eu nunca vou ser um pastor, então quer dizer que o meu galardão vai ser menor, quer dizer que eu não sou grande, ninguém me conhece, eu sou anônimo, eu sou só uma dona de casa, eu só cuido do meu filho, eu crio os meus filhos ali, eu só sou um funcionário CLT, ou então eu sou um empresário. Parece que o que eu faço não é tão gospel, parece que o que eu faço não é tão crente. Mas recompensas eternas não são geradas única e exclusivamente no que você faz no ambiente eclesiástico. Muito pelo contrário, você passa muito menos tempo aqui do que na sua casa ou no seu trabalho, por exemplo. Então a maneira como você vive, a maneira que você acorda da cama, a maneira que você dá bom dia para sua esposa, a maneira como você cria o seu filho, a maneira que você trabalha, o tipo de funcionário que você é para o seu patrão, o patrão que você é para o seu funcionário, tudo isso está gerando recompensas eternas ou não, se isso glorifica a Deus. Se você tem vivido uma vida que glorifica a Deus, não sou eu que estou inventando isso, amigos. O Senhor promete recompensas eternas. 1 Coríntios 4, 5 diz assim: portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. Então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Olha só, então Deus não vai olhar apenas para o que nós fizemos, simplesmente, mas Ele vai olhar, o olhar dEle vai penetrar o nosso coração, e Ele vai enxergar os desígnios, qual foi a motivação para Ele fazer isso que Ele fez. Então aqui a coisa já fica muito mais estreita para nós, porque talvez a gente está fazendo coisa para o pastor ver a gente. Talvez a gente está fazendo alguma coisa para ser famoso, para ser um pouco mais reconhecido. Só que naquele grande dia o Senhor vai olhar as motivações do nosso coração. Por que que eu vim aqui na zeladoria e limpei a igreja? Por que que eu entrei no louvor? Por que que eu pregava? Ou por que que eu tive uma família? Por que que eu criei os meus filhos? E como criei? O olhar do Senhor vai penetrar o nosso coração e Ele vai enxergar as motivações. Agora olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com seu próprio trabalho. O reino de Deus não é comunista. Cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Em 1 Coríntios 15 vai dizer assim: é importante que vocês saibam que o seu trabalho no Senhor não é em vão. Então talvez isso te encoraje um pouco a continuar. Não porque você vai ter um tipo de bênção, recompensa eterna, mas porque Jesus, Ele é tão bom que enquanto Ele está te santificando aqui e agora, enquanto Ele está te redimindo aqui e agora, enquanto Ele está devolvendo a sua dignidade aqui e agora, enquanto Ele está restaurando a sua família aqui e agora, enquanto Ele está mudando o seu caráter aqui e agora, enquanto Ele está tirando você do vício aqui e agora, você ainda está acumulando recompensas eternas. E talvez você, assim como eu, pode pensar: nossa, mas a salvação já é uma bênção muito maior do que eu poderia merecer um dia. E é verdade. Só que isso não tem a ver com a gente, tem a ver com o caráter generoso de Deus. É uma coisa dEle. Por mais que você fale assim: ah, não, já sou salvo, e para mim tá bom ser salvo. Não interessa. É o caráter de Deus. É quem Ele é, Ele não pode negar quem Ele é generoso. Olha o que diz em Apocalipse 22, 12. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as tuas obras. E o que são essas recompensas? Eu vou terminar falando um pouco sobre galardão. Mas agora eu quero seguir com vocês na nossa linha do tempo que a gente pensou aqui. A gente falou que o tribunal de Cristo acontece em algum momento do milênio. E isso é para os santos. Agora, seguindo a nossa linha do tempo, nós temos... vai acabar o milênio. A palavra vai dizer que o grande dragão que estava preso no milênio, agora ele é solto e ele engana as nações mais uma vez. E as nações se voltam agora contra a cidade amada, que é Jerusalém. E ali o Senhor Jesus abre a sua boca, cai fogo do céu e consome aquele povo rebelde. E vai dizer que após o milênio vai acontecer o que nós vemos na Bíblia chamado de trono branco. E o juízo do trono branco é destinado aos ímpios. Aos ímpios que estavam mortos. Amém? Mateus 25, 31 diz assim: quando o Filho vier, o Filho do Homem vier em sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Talvez você se pergunte, e nós, onde a gente vai estar? Se esse juízo é para os ímpios, onde a gente vai estar? Quem estava aqui no domingo que eu falei sobre a ressurreição dos mortos? Segundo o que a gente falou, no meio da grande tribulação, os santos ressuscitam, amém? E depois a gente volta com o Senhor para reinar com Ele no milênio. Então a gente já está por aqui, amém? Agora o juízo do trono branco, nós vamos ver que existe a segunda ressurreição. E a segunda ressurreição é destinada única e exclusivamente para os ímpios. Quero que você abra sua Bíblia aí comigo em Apocalipse 20, versículo 11. Esse texto é muito importante para a gente entender algumas coisas sobre Deus. Deixa sua Bíblia aberta aí enquanto eu leio para você outro texto. Olha o que diz João 5, 27. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. E os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Agora Daniel 12:2 vai dizer: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e horror eterno. Então essas pessoas ressuscitam para a vergonha e horror eterno. Vamos ler junto Apocalipse 20, a partir do versículo 11. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Então aqui nesse texto a gente observa algumas coisas. Existe um lugar muito pior do que o inferno, que é chamado lago de fogo. E quem lança as pessoas lá é Deus. Isso te ofende? É ofensivo ouvir isso? A gente vê que o lago de fogo é chamado de a segunda morte. a morte eterna. E aqui nós entendemos que o inferno é o lugar onde as almas dos ímpios estão hoje, aqui e agora. Aqui não, graças a Deus. Hoje e agora. Misericórdia. Mas a gente acabou de ler nesse texto que Deus pega o inferno. Imagina isso, vamos lá. Primeiro imagina o inferno. O texto está falando que Deus pega o inferno e lança no lago de fogo. Esse é o Deus que você adora, que eu adoro. Esse é o Deus bom, manso, humilde, misericordioso, bondoso. É o mesmo Deus. E se você é daqueles que você acha que o diabo comanda o lago de fogo, Apocalipse 20, 10 diz assim: o diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. O diabo é só mais um dos que vai sofrer eternamente no lago de fogo. Ele não tem autoridade, ele é derrotado. Se for para você temer algum ser nessa vida, meu irmão, tema a Deus. Tem crente que teme mais o diabo do que a Deus. Se tem alguém que você tem que temer, é o Senhor. Te ofende ouvir isso? É ofensivo? Será que os juízos de Deus, quando nós estivermos lá nesse grande dia, será que quando nós estivermos vendo Ele assentado sobre o seu trono e dando o juízo às nações, será que o nosso coração vai se endurecer? Será que a gente vai, talvez, inconscientemente pensar assim: ah, eu acho que Deus nem é tão sábio assim para julgar. Eu acho que Ele nem julga de uma maneira tão reta assim. Como nós, como santos, estarão reagindo quando Deus estiver derramando o seu juízo sobre as nações? Você consegue imaginar isso? Como eu e você, como a igreja, como o povo de Deus, como os santos estarão reagindo quando Deus estiver derramando os seus juízos? Olha o que diz Apocalipse 19. Depois dessas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão. Eu vou estar lá, hein? Dizendo: aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Os juízos de Deus vão gerar louvor no meio do seu povo. Os juízos de Deus vão gerar alegria no meio do seu povo. E o povo de Deus, a família de Deus, nesse momento estará aplaudindo. Justos são os seus juízos, Senhor. Ele continua sendo bom, manso, humilde, o Cordeiro de Deus, mas que julgará as nações um dia. O mesmo Deus. Como eu disse antes, a salvação desse julgamento que a gente acabou de dizer, a salvação, quando a gente fala: ah, sou salvo, a gente fala assim: ah, salvo do quê, né? Talvez você pense. A gente fala: ah, de mim mesmo. É fofo. Mas na verdade você foi salvo da ira de Deus. Você foi salvo disso aqui que a gente acabou de falar. Você foi salvo do lago de fogo, pelos méritos de Jesus, o aluno que tirou 10 na prova de física. A salvação já é uma bênção muito maior do que a gente poderia pedir a Deus ou merecer um dia. Mas como a gente estava falando aquela hora, o caráter de Deus é generoso. Ele é generoso. Então eu quero tentar trazer uma reflexão bíblica aqui com você sobre o que é galardão. O que são, de fato, essas recompensas que a gente está falando aqui, que o Senhor Jesus vai entregar aos santos? A Bíblia não deixa claro o que é o galardão. E onde a Bíblia não fala, a gente deve se calar. Amém? Só que existem alguns vestígios, existem alguns versículos, existem alguns textos que a gente pode observar e talvez ter uma noção do que seriam essas recompensas eternas. é uma pedrinha branca na coroa? Quem já ouviu isso, que o galardão é uma pedrinha branca na coroa? É um triplex celestial? É um terreno no céu? Galardão é o que nós fizemos com a salvação que Deus nos deu de graça. Galardão é como eu vivi essa vida depois de ser salvo por Deus. Como foram as minhas obras depois que eu fui salvo por Deus. Olha o que diz Efésios capítulo 4, versículo 1. Por isso, eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Existe uma maneira digna de se viver depois que o Senhor nos resgata, nos salva, nos redime, nos transforma, nos faz nascer de novo. Existe uma maneira digna de viver. E será que eu e você estamos vivendo de maneira digna da vocação a qual nós fomos chamados? Ou talvez você está no conformismo de pensar assim: ah, sou salvo e tá bom. Você já foi grandemente abençoado por ser salvo. Mas existe algo a mais para quem está inconformado. Existe alguma coisa além aqui. A maneira com que você vive hoje e agora implica diretamente na maneira com que você viverá a eternidade. Como você vive hoje e agora implica diretamente na maneira que você passará a eternidade. Se salvação é a convicção de que nós passaremos a eternidade com o nosso Senhor, galardão é como nós passaremos a eternidade. Que como nós dissemos lá atrás, o reino de Deus não é comunista. E a gente não está inventando isso, a gente está olhando para a Bíblia. Ela está falando isso. Cada um receberá de acordo com o seu próprio trabalho. E meus amigos, é possível que você seja salvo e não tenha uma boa história para contar com Deus. E isso é muito triste. É possível que você seja salvo e nesses 80, 90 anos que você passou por essa terra, você não tenha uma história para contar com o Senhor. Meus amigos, que história você vai contar nas mesas do reino? Quando você sentar lá com os santos ressurretos, que história que você vai contar? O que você vai ter para compartilhar? Sabe, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o seu Deus também. O Deus deles é o seu Deus. Esse Deus que a gente lê na Bíblia aqui todos os domingos é o seu Deus. E que história você tem para contar com Ele? O nosso Deus não é o Deus do Hugo, não é o Deus do Jordão, não é o Deus do Alisson, é o seu Deus. Isso não é um apelo ao ativismo, meus amigos. A gente sabe muito bem o quanto isso já nos feriu um tempo. Isso é um apelo à fidelidade. Lembra lá a parábola dos talentos? O Senhor chegou e deu 10 talentos para um, 5 para outro, 2 para outro. E ele foi fazer o que ele tinha que fazer e quando ele voltou, ele falou assim: servo bom e produtivo, entre no descanso do seu Senhor. Foi isso que Deus falou? Servo bom e pregador de conferência, entre no descanso do seu Senhor. Servo bom e ministro de louvor, entre no descanso do seu Senhor. Servo bom e fiel. Não é um apelo ao ativismo, é um apelo à fidelidade. O que é que o Senhor já te entregou, já confiou a você, hoje e agora? Você tem sido fiel a isso? E a gente está cansado de falar isso, mas não é pregar, não é cantar, sabe? Não é fazer as coisas dentro da igreja. A medida de cada um, quem dá é o Senhor. É o Senhor que escolheu dar 10 para um, 5 para o outro e 2 para o outro. Para de ficar olhando para o que recebeu 10. Para de ficar olhando para o que recebeu 5. Olha para a porção que o Senhor entregou para você. E seja fiel naquilo que o Senhor já entregou hoje e agora. Para de ficar se comparando. Para de ficar olhando para o pastor, para sei lá quem, falando: ah, eu acho que ele é mais santo que eu acho que ele é mais crente que eu acho que Deus ama mais ele do que eu. Ele é o seu Deus, e Ele confia coisas para mim e para você, diferentes. O que é que o Senhor já te confiou? O que é que o Senhor já te falou? Você já respondeu? Você está sendo obediente? Você está sendo fiel? A verdade é que a minoria aqui vai ser pastor, vai ser fazer coisas eclesiásticas. Mas que tipo de funcionário você está sendo lá na empresa? Se você é solteiro e mora com seus pais, que tipo de filho você é? Você lava uma louça, pelo amor de Deus? Você arruma sua cama? Parece bobeira isso, gente. Mas não é, você que é casado. Se eu perguntar para sua esposa quem é você dentro de casa, o que ela vai falar? É sobre essas coisas que a gente está falando. Você tem filho, como é que você tem criado seus filhos? Olha para a sua vida e vê o que o Senhor te entregou hoje. É uma família? Você tem sido fiel ao que o Senhor te entregou, à sua família? Eu tenho plena convicção de uma coisa, gente. Nesse dia que a gente está falando aqui, Tribunal de Cristo, eu tenho plena convicção de que os maiores, os que receberão mais do Senhor, são pessoas anônimas, que a gente nunca ouviu falar o nome delas, que elas nunca hyparam, que elas nunca tiveram um canal no YouTube, que nunca ninguém foi lá no Instagram dela e curtiu a publicação dela, mas elas foram fiéis, mesmo que numa vidinha que a gente olha e fala, é normal, é uma vida comum. Eu tenho convicção de que serão os maiores naquele dia. O que é galardão objetivamente, eu não sei te falar e a Bíblia não deixa claro. Mas se existe alguma maneira, se existe algum caminho, se existe algum meio pelo qual eu posso estar mais perto do Senhor, não sei, de alguma maneira mais próximo a Ele, no seu reino milenar, na eternidade, eu quero, eu não sei você. Para mim, eu sou salvo e eu sei que essa é a maior bênção que Deus poderia me entregar. Mas se Ele promete recompensas eternas, eu quero. Eu quero. E se de alguma maneira isso for algo para eu estar mais perto dEle, eu quero. Hoje, aqui e agora, essa é a única vida. Esses são os seus únicos dias que você poderá gerar recompensas eternas. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente pode ter algumas noções do que poderia ser isso. Em 1 Coríntios 15... 39, Paulo vai trazer uma ideia para nós de diferenças de glória no corpo glorificado. Olha o que ele diz lá: nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos seres humanos, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais, outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de glória, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Olha o que Daniel 12, 3 vai dizer: muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Existe um tipo de brilho específico para quem fizer uma coisa específica. Olha o que diz Hebreus 11:35: alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Imagina isso. Os nossos irmãos sendo perseguidos naquele tempo. Eles estavam sendo torturados. E talvez existia até alguma maneira deles serem salvos. Mas eles recusaram. Porque eles tinham fé que, morrendo pelo nome do Senhor, eles receberiam uma superior ressurreição. Existe uma sala VIP para os mártires lá no céu, hoje e agora. Eles clamam por justiça embaixo do trono. Até quando o Senhor esperará para julgar? Até quando vai esperar para vingar o nosso sangue? Outra noção que a gente pode ter sobre o que poderia ser galardão: posições de autoridade ali no reino milenar. Na versão da parábola dos talentos que a gente vê em Lucas, quando o Senhor chega para recompensar os seus servos que tinham multiplicado ali os talentos, ele fala assim: servo bom e fiel, porque foi fiel no pouco, eu darei a você autoridade sobre 10 cidades. Servo bom e fiel, porque foi fiel no pouco, eu darei a você autoridade sobre 5 cidades. Imagina isso, no reino de Jesus Cristo, o Messias, a partir de Jerusalém, sobre todo o mundo, você ter um lugar. Isso é demais para eu imaginar, mas mexe comigo. Eu não mereço, mas Ele promete recompensas eternas. Eu não sei se isso mexe com você, meu irmão. Apocalipse 2:26 diz: ao vencedor, o que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Segundo Timóteo, a gente pode ver, por toda a Bíblia, a gente consegue achar algumas coroas que o Senhor promete a pessoas que viverem de uma determinada maneira. Em 2 Timóteo 4 diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Quem conhece esse texto? Alguém tem tatuado? Tô brincando. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Ah, então isso é uma coisa só para Paulo. Não. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Se por um acaso existe uma expectativa no seu coração pelo dia que o Senhor Jesus vai rasgar os céus e descer, parabéns. Existe uma coroa esperando por você. Isso não é uma coisa que deve gerar, tipo, rivalidade entre nós. Ah, eu vou ter mais galardão que você. Não, isso é uma coisa entre eu e Deus, entre você e Deus. Então imagina se no reino do nosso Senhor Jesus Cristo, você com a coroa da vida lá, porque você amava o dia da vinda do Senhor, e por um acaso o nosso rei vai olhar para você e vai ver você com essa coroa na testa, e essa coroa vai contar uma história. O Senhor vai olhar para a tua cabeça e vai dizer: esse amava o dia da minha vinda. Essa vida que nós vivemos hoje e agora afeta diretamente a maneira como nós viveremos a eternidade. Queria ler um último texto com vocês, pode se colocar de pé. Primeira Coríntios 3. Primeira Coríntios 3, 8. Todos nós um dia estaremos diante do nosso Senhor para lhe prestar contas. Esse dia deveria gerar esperança no nosso coração, alegria, expectativa. Vamos ler junto o que diz 1 Coríntios 3, versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata,
pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada por fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. E se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá a recompensa. E se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá uma perda, porém ele mesmo será salvo. Mas como? Através do fogo. Meu irmão, isso aqui Paulo escreveu para crente. Quem edifica sobre o fundamento que é Cristo é crente. E ele está dizendo aqui que você pode ser um crente salvo, que você vai ser até salvo através do fogo, mas que quando o fogo do Senhor passar pela sua vida naquele grande dia e provar suas obras, pode ser que a sua vida sobre nada. Se o que você tem construído hoje, aqui e agora, é madeira, feno, palha, o fogo do Senhor vai passar um dia sobre todos nós. E ele está falando que você pode ser um crente que eternamente tudo que você construiu significa nada. Mas por outro lado, ele também diz: se você edifica sobre o fundamento que é Cristo, ouro, prata, pedras preciosas, quando o fogo passa pelo ouro, ele não consome o ouro, mas ele purifica, ele traz mais valor ainda, ele traz mais brilho ainda. Então, se hoje e agora você tem gastado a sua vida por coisas eternas, se você tem gastado a sua vida hoje e agora para construir ouro, prata, pedras preciosas, quando o fogo do Senhor passar para provar as nossas obras, vai ser refinado, vai ter valor para o Senhor. Meu irmão, não viva uma vida correndo atrás do vento hoje, aqui e agora. Não viva uma vida pela qual eternamente não significa nada. Não viva uma vida correndo atrás de coisas que vão acabar. Não ajuntem tesouros no céu onde ladrão, não ajuntem tesouros na terra onde ladrão rouba, onde a ferrugem corrói. Mas ajuntem tesouros no céu. Mas só junta tesouro no céu quem faz de Cristo o seu tesouro na terra. Enquanto tem um carro melhor for o nosso tesouro, é palha, feno, é madeira. Enquanto o objetivo da nossa vida ser algo da nossa carreira é madeira, é feno, é palha, e vai sobrar nada naquele grande dia. Mas você também pode viver perseguindo as coisas eternas. Você pode viver de uma maneira que, por mais que você dedique sim ao seu trabalho, por mais que você seja excelente no que você faz, e você deve ser, ainda assim existe um objetivo maior, ainda assim existe uma busca mais importante para você. Vamos orar. Jesus, nos ajude a construirmos, a edificarmos sobre o fundamento que é Cristo, ouro, prata, pedras preciosas, Deus. Por favor, nos livre de viver uma vida que eternamente não significa nada. Nós não queremos, Deus, naquele grande dia, quando o Senhor passar com seu fogo sobre as nossas obras e formos testados, nós não queremos que tudo que a gente construiu seja consumido e não sobre nada, Deus. Mas nos dê a graça hoje, aqui e agora, de poder construir coisas eternas com o Senhor. Ah, como nós queremos ter história para contar com você, Deus. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas o meu Deus, o nosso Deus. Nós queremos escrever uma história com você, Senhor. Obrigado pela salvação que nos veio de graça. Obrigado porque nós não merecíamos. Mas ainda assim você nos promete recompensas eternas. E nós queremos, Deus, escrever uma história com você, Senhor.